Ó, deu. Vamos dar por aberto o trabalho da sessão ordinária do dia 5 de maio de 2022, pedindo à nossa secretária, Vanessa de Oliveira, que faça a chamada regimental dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Luiz Galtério. Presente. Vereador Ildomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental dos senhores vereadores, pedimos ao vereador Linco Pontes que faça a leitura de um texto bíblico.
Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Situação Epafrodito. Julguei necessário enviar-vos nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de labor e de lutas, que designastes para assistir-me em minhas necessidades. Ele estava com saudades de todos vós e visivelmente preocupado por terdes dito notícia de sua doença. De fato, esteve mal, às portas da morte, mas Deus teve compaixão dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse aflição sobre a aflição. Esta é a razão que procurei enviá-lo antes, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu também fique menos preocupado. Portanto, acolhei-no no Senhor com toda alegria, e tratai com grande estima homens assim, porque foi pela causa de Cristo que esteve próximo da morte e arriscou a própria vida para prestar-me os serviços que vós nos pedieis prestar em pessoa.
Após a leitura do trecho bíblico, pedimos à nossa vereadora secretária Vanessa que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 016 de 2022. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2022, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Rio Grande do Sul, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leano Pontes, com ausência justificada dos vereadores Cristino de Matos Azevedo e Vanessa Lima de Oliveira. Abertos trabalhos pelo vereador vice-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi precedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 015 de 2022 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expedientes e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo mais manifestação, passemos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, discordam, se manifestam-se. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora imediato com a secretária a leitura do expediente.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 015 de 2022. O vereador que aí subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à Prefeita Municipal, através da Secretaria Competente, que termine o esgoto e agilize o calçamento na rua Lauro de Moura e Cunha com Fernando Duprá. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores, pois a rua está precária e estão há meses num pedaço de rua e prejudicando o trânsito numa rua principal da cidade, como a Fernando Duprá. Plenário Caetano Zé Travás, 2 de maio de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Requerimento 08 de 2022. E o senhor Cristino Matos Azevedo, presidente dessa Casa Legislativa. Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, vimos por meio deste solicitar ao presidente legislativo uma moção de aplausos pelos 75 anos da Igreja Evangélica Batista aqui no município de São José do Norte, que iniciou suas atividades em março do ano de 1947. Justificativa em plenário, Lincoln Leandro Pontes, União Brasil. Requerimento 09 de 2022, Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Honrado e cumprimentado, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, vimos por meio deste requerer ao presidente do Legislativo que envie ao Executivo Municipal que faça alteração da Lei nº 717, de 6 de novembro de 2014, no capítulo do versículo, no artigo 14, inciso 2, o qual versa sobre os anos da fabricação dos motociclistas, alterando de 7 anos para 10 anos da fabricação. Justificativa, esse vereador justifica a sua solicitação oriunda dos motociclistas que encontram dificuldades financeiras para trocar suas motos, em virtude da pandemia do Covid-19, ter gerado uma grande perda de demanda pela categoria. Lincoln Leandro Lopes Pontes, União Brasil. Convite para evento. Mesmo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para a participação do evento. Oportunidades de negócios para empreendimentos locais. Apresentação do plano anual de compras e lançamento do guia do fornecedor municipal no dia 3 de maio de 2022, terça-feira, às 7h30, no Polo Universitário, na rua 12, número 101, no bairro Comendador Carlos Santos, São José do Norte. E aqui segue também a programação. Abertura às 7h30. Convite para evento. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para a participação do evento organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do SF de Bujuru, como tema Conhecendo Nossa Origem, no dia 12 de maio de 2022, quinta-feira, da 1h30 às 4h30, no Salão Paroquial da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição, na localidade de Bujuru, em São José do Norte. Desde já, contamos com a valorosa presença. Aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Fabiano Zogbirroy. Resposta ao ofício 44 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação 010 de autoria do vereador Luiz Galtério. Resposta do ofício 044 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 07, de autoria do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Resposta ao ofício 044 da Câmara de Vereadores, em atenção à indicação número 03, de autoria da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício número 44 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção à indicação número 02, de autoria da vereadora Vanessa Oliveira. Resposta ao ofício 043 da Câmara de Vereadores de São José do Norte, em atenção ao requerimento 012 de autoria do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Deu. Agora
após a leitura do expediente, passaremos agora imediato pela leitura da ordem do dia com a secretária Vanessa.
Não tem.
Não temos nada.
Questão de ordem, senhor presidente, por gentileza.
Ela pode falar, vereador.
Tem como passar a moção de aplausos que o nosso gabinete protocolando para a ordem do dia? Já visto que não tem nada na ordem do dia para hoje?
Coloco a discussão dos colegas vereadores, né, o pedido para incluir na ordem do dia a moção encaminhada pelo vereador Lincoln. Aqueles que concordam que possa passar para a ordem do dia, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então peço a vereadora secretária que possa ler novamente a moção. Moção de aplauso, indicação do vereador Lincoln Pontes.
Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Requerimento 08 de 2022. E o senhor presidente Cristino Matos de Azevedo. Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, vimos por meio deste solicitar ao presidente do Legislativo uma moção de aplausos pelos 75 anos da Igreja Evangélica Batista aqui no município de São José do Norte, que iniciou suas atividades em março do ano de 1947. Justificativo em plenário, Lincoln Leano Lopes Pontes, União Brasil.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, muito boa noite. Boa noite, assistência presencial, aos servidores da casa e àqueles que nos assistem pelas ondas da Rádio Clube e também pelo Facebook. Eu agradeço primeiramente a consideração dos colegas, já visto que não é regimental passar para a ordem do dia uma matéria de hoje, né, do expediente de hoje. Mas, como estávamos com a ordem do dia esvaziada, teríamos bastante tempo para explicações pessoais, agradeço a consideração dos nobres colegas. Essa moção de aplausos, senhor presidente e nobres colegas que me dão atenção, a gente precisa, primeiramente, né, passar em plenário, ouvir os nobres colegas que eles se manifestar, pelos 75 anos da Igreja Batista, fundada em São José do Norte, que tem relevantes trabalhos na sociedade. A gente sabe que o papel das igrejas é importantíssimo, né, na sociedade, não apenas em São José do Norte, mas fomos procurados pelo pastor Ailton, né, um amigo já de 2, 3 anos aí que a gente fez, e demais membros da Igreja Batista, né, nos solicitando essa moção de aplauso, que é um instrumento reconhecido, né, de estímulo às pessoas, instituições que contribuem, seja de forma profissional ou voluntária, como forma de reconhecer e homenagear esse trabalho, valorizando suas ações e a diferença que eles fazem no desenvolvimento econômico, social ou cultural da cidade. Então, nobres colegas, eu acho que essa moção aceita, né, dispensa muito tempo de fala, porque daí teremos, quem sabe, uma sessão solene, ou no dia de uma sessão ordinária, né, iniciarmos uma hora antes, quem sabe, para que a gente aprimore os trabalhos e consiga homenagearmos juntos a Câmara de Vereadores de São José do Norte, a Igreja Batista, pelos 75 anos já completados na nossa cidade, né, pelos relevantes trabalhos prestados. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas. Era o tempo suficiente.
Requerimento de moção do vereador Lincoln está à disposição do senhor vereador, que possam querer fazer manifestação. Não havendo nenhuma manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 008/2022 do vereador Lincoln Pontes. Agora, não havendo mais nada na hora do dia, passaremos esse momento explicações pessoais. Primeiro,
senhor
vereador.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Peço licença para me retirar e só quero comunicar aos agricultores, né, que foi aprovado agora na sexta-feira o orçamento de novo para os PRONAF. Então, daqui uns dias já está liberado e eu estarei em Porto Alegre e irei trazer documentado as novas formas e o novo regulamento. Obrigado, senhor presidente. Peço licença para me retirar.
Concedido, vereador. Uma palavra, expressão pessoal, vereador Irendi da Silveira Rodrigues.
Boa noite, senhores vereadores, colegas que nos assistem no momento, nosso plenário aqui, a nossa assistência, nossos colegas que estão nesse momento, a Rádio Cultura Rio Grandino, os colegas que nos escutam pela intermédio da internet. Estamos aqui, né, num trabalho reivindicando, reivindicação sobre o nosso povo, São José do Norte. Senhor presidente, quantos minutos é? 15 minutos?
É 15 minutos.
Então, estamos aqui na frente de um trabalho e quero para lutar aqui hoje, né? Sobre uma audiência pública que tivemos em Rio Grande, né, no dia 8 de 4, né, na Câmara de Vereador, onde fui convidado sobre um debate, o lobos marinhos, né, leões marinhos e focas marinhas, que vinha sendo um problema dentro da nossa área costeira, né? Digamos, do estado do Rio Grande do Sul, porque temos o aumento dos moios ali da Boca de Barra, né, seus vereadores, por duas estape, né? E trouxe um privilégio para rechego daqueles lobos marinhos ali. E hoje passou a ser um problema na área pesqueira, dentro do suário da Lagoa dos Patos. Por que eu trago essa casa, esse plenário, esse debate, como tivemos em Rio Grande no dia 8 do mês 4, no mês passado aí, na casa de. Ali na Câmara de Vereador, nessa audiência, e os pescadores da ilha traziam a situação da como o lobo traz prejuízo nas suas redes, nas suas pescarias, né? Mas não fica só ali pela ilha. Na verdade, também, dentro do estuário da Lagoa dos Patos, tem muitas reivindicações dos pescadores nossos, ali Capivara e Passinho, ali Arroio de Inhame, não só Arroio de Inhame, como o Saco do Estreito e Lagoa Acima. Dos pescadores nos procurar e dizer assim, o que nós podemos fazer para afastar o lobo, né, que está, na verdade, rasgando as redes, né, acabando com as redes dos pescadores, soltando os seus pescados, né? Sabemos que é meio complicado, porque tem uma lei que protege o lobos, né, o lobo marinho, e, no mesmo tempo, foi feito um acolchego no aumento dos moios por duas vezes, pensando, né, num lugar, num aproxego para que o lobo faça o seu descanso e até mesmo o seu casalamento. Sabemos que o lobo marinho, ele vem do Uruguai e da Argentina, né, período frio, que é junho, julho e agosto, né, e vai se estabilizando aqui na nossa área costeira aqui. Depois passa, vai até a Argentina, né, aliás, vai até Santa Catarina, né, nos bancos lá. E quando se chega o verão, que é de janeiro e fevereiro, esse mesmo lobo marinho, né, o leão marinho, aqueles que não ficam aqui nos moios, né, acasalando, vêm para o seu aconchego de volta, que é a Boca da Barra, e migra para dentro da lagoa, né? Aí vem o ataque do lobo marinho na rede dos pescadores. Então, está aumentado a lagoa acima, né, o lobo marinho. Nós chegamos hoje lá no Capão da Marca, na rede Tainha, a turma acha lobo. No Banco de Bujuru também tem lobo, e daí por diante. Então, a gente até está tentando ver o que pode ser feito, né? Foi feita uma audiência pública e para tomar caminhos, ver o que pode ser feito. E a gente sabe que cada vez o aumento de lobo traz prejuízo para o nosso pescador. E na verdade, né, pensar em botar telas e não sei o que mais, e daí por diante. Sabemos que o lobo marinho, não adianta soltar foguete, ele se acostuma, né? A princípio ele se ausentava, mas agora não adianta mais. O bicho é um bicho esperto, inteligente, e aonde um correr de andando que ele pega a bater, ele, enquanto tiver pescado na rede, ele não abandona. E assim soltando aquele pescado para ter alimento para o outro dia. Mas sabemos que vai ter mais audiência pública sobre isso aí, e quem sabe pode ser tomado algum procedimento para que tenha o afastamento do lobo marinho, né? Também quero colocar para os nossos colegas ouvintes, né, a troca de motor de embarcação, antes seria mais fácil. Você tem uma embarcação, construiu e inventou de fazer uma troca de motor, né? Todos os colegas que têm essa embarcação, que faz troca de motor, tem que fazer uma declaração de escritura pública, né, em cartório. Aí tem um custo de R$100. Antes se fazia, na verdade, um recibo por intermédio da colônia, seria válido. Hoje não é mais válido, a não ser se for um motor comprado novo, porque implica, na verdade, em trocas de motor, roubos de motor, até para a segurança do próprio dono da embarcação. Um cidadão pega um motor roubado, vende, se não tiver essa, na verdade, por exemplo, a declaração, escritura pública em cartório, então se torna complicado, então não é mais aceito. A manutenção, eu estive domingo visitando a Estrada Velha, fiquei feliz e contente quando chegou um comentário que a Estrada Real nossa estava para nada, passado máquina, vala límpada. Eu desci ali pelo beco da Recompensão, conhecido como Beco dos Trouxas, trouxa não tem mais ninguém ali, né? Acho que esperto que tem bastante, tá? Acho que trouxa era, em 100 tinha um, e se um morreu não tem mais nenhum. Essa é a realidade. E fui até ali o beco do Zeli, conhecido como Beco do Bolão. Eu não vi nada prenado ali, não vi nada limpo, vala toiada, maricá, tomando conta das estradas, né? Como sempre, né? A não ser do Beco da Recompensão para o lado do Cimário ali, da venda do Luiz, né?
Irandi,
oi.
Consegue uma parte bem rapidinha?
Consigo.
É uma preocupação grande, porque ali na Estrada Velha, é muito importante isso que traz. Teve uma vez, acho que foi em 2013, fizeram uma manutenção ali que puxaram material da vala e botaram para cima da faixa, né? Ficou um lamaçal, não se conseguia andar no inverno ali. Então tem que tomar cuidado. Esse material que sai, ele tem muita matéria orgânica, muito lodo, né? Então, a hora que dá manutenção ali, tem que botar uma cobertura, não pode, tem, no máximo, a areia por cima da estrada ali, né? Então, é importante. A manutenção ali não é de qualquer jeito, né? Naquela estrada, né, Irandir?
Isso, vereador Luiz. Então, eu fui fazer a visita, né? Aí desci no beco da Recompensão e fui até ali o beco do Zeli, que nem eu falei, né? Então, nós temos setores ali que os maricá, perto do Fortaleza, tá querendo fechar a Estrada Real. Tem que ser podado, né? As valas têm que ser limpas. Já começou um ciclo meio chuvoso, né? E sabemos que vamos ter problemas. Já está na Samedo subindo os agricultores, né? Outros já, sobrinho já germinou, já nasceu. Em seguida já vem o plantio de cebola. Então esperamos que seja feita a manutenção da Estrada Velha, né? Mais breve possível. E, na verdade, já acho que eu já entrei com 3 trabalhos sobre a limpeza de vala e podagem de maricá. Aquele trecho até o bolão ali não está parado, né? Ah, então, esperemos que a nossa parte do executivo, né, que tome as devidas previdências e que seja limpa, mais breve possível, aquelas valas ali, né, para escoamento da água, e que não venha a dar problema para o plantio de cebola dos nossos colegas. E logo passando o centinho, pude contemplar ali aquelas figueiras, né, que vai fechando por cima. Hoje, se botar um caminhão em cima, uma casa em cima do caminhão, né, o Cristino muda a casa e galpão, tem setor que não passa mais, seu vereador Cristino. Aquelas figueiras vai se alastrando, né? E sabemos que figueira é complicado. Cortar, acho que nem pode cortar, tem que tirar licença. Mas a Estrada Real, na verdade, com o tempo, se não houver uma manutenção de limpeza, podagem, e até mesmo um reparo na figueira que vai se estendendo ao rumo da estrada né, e levando as suas gaiagens, então vai fechando o ciclo, né? E vai chegar um ponto que o trânsito ali, de caminhão e carro pequeno, tiver que fazer uma mudança de casa, um galpão de um lado para outro, ali vai ter setor que não vai passar mais. Não só ali, confronte o campo do Falcido Santim, mas também chegando ali, passando o Falcido Nonoca, tem outras figueiras gigantes também que se alasta, toma conta da Estrada Real. Então, sabemos que a nossa estrada antiga, a Estrada Real, ela está, na verdade, meio jogada às traças, né? Eu acho que tem que ter mais um conservamento, mais limpeza naquelas valas ali. Butada de cano também, a gente entrou com um requerimento solicitando que bota canos quebrados para fazer os cruzos d'água. Moradores ali pediram canos, né, para suas descidas ali, gente pobre que não tem condições, também nada foi feito, né? Sou obrigado a trazer esse relato dessa casa, a pedido daqueles moradores ali, daqueles colegas nossos ali, aquele povo ali que planta, né, e vive da sua agricultura. Tá? Então é isso aí. Falemos sobre a manutenção da estrada. Ali nós temos em São Caetano ali uma escola do Guido Fernando que está abandonada. Uma escola que, tranquilo, poderia estar, por exemplo, tendo ali o estudo para as crianças da primeira série. Mas se não tem professor para dar aula ali, na verdade, não voltar a funcionar, ali tem bastante criança, que seja aproveitada aquela escola ali para um ambulatório, na verdade. Por que um ambulatório? Eu falo num ambulatório ali, um posto de saúde, porque aquele povo de São Caetano, muitos deles vão lá no estreito né, fazer consulta, marcar exame. Outros, muitos têm carro, mas tem uma grande parte de pessoas ali que é bem pobre, não tem as suas condições, não tem carro. Quem sabe se no futuro a prefeita Fabiana ou outro prefeito ou prefeita que se eleger, que olha com carinho e que seja criado um ambulatório, né, ali em São Caetano, para beneficiar aquele povo ali. Nós temos uma escola ali abandonada, uma escola que está 100% arrumadinha para o Fora Caraói ali, e é uma pena, né? É uma pena que ele está jogado às traças, né? Porque não está sendo aproveitado. Se não tem, por exemplo, como dar aula para as crianças de primeira série ou segunda série ali, então que seja feito um ambulatório, né? Na verdade, para ajudar aquele povo ali. Eu até, na verdade, estou com as emendas feitas, acho que em seguida está chegando aí, vou tentar sentar e conversar com a prefeita Fabiana Zog. Quem sabe ali investir uns 100 mil ali, né, naquela escola ali, e contemplar aquele povo ali com um ambulatório, que vai fazer muita falta para aquele povo, e aquele povo ali vai agradecer muito no futuro, não tendo que ir estreito, marcar consulta em exame médico. Então, acho que é de grande importância aquela escola Guido Fernando voltar a ter atividade, seja na parte da saúde com o ambulatório, ou, quem sabe, né, de repente, se não chegar no bom senso no ambulatório, voltar a funcionar e dar aula para o primeiro ano ou até o segundo ano. Então, aquilo ali não pode ficar parado. Esse é o meu pensamento, e sei que o nosso povo ali quer que aconteçam algo ali, seja escola ou seja ambulatório, mais breve possível, né? É de grande importância, né? Foi falado ali no último plenário, acho que foi pelo vereador Luiz, ou foi o Wildo Polaco, se não me lembro, sobre o Nicotero Estreito, ali onde tem um ambulatório parado. Acho que foi trabalho do vereador Luiz, né? Estive ali conversando com... Eu tenho parentes ali, o Valderício, a gente tem uma grande amizade com aquele povo ali, e nós entremos nessa casa solicitando que seja, que fosse feito a manutenção daquele cemitério ali, que está meio abandonado também, né? Cheio de alvoredo na volta, né? Na verdade, ele tem que ser cortado, podado, o muro na frente meio rachado assim, ali no canto, né? E aquele povo gostaria que fosse feita uma manutenção ali. E os nossos antes queridos que vão falecendo, né, gente de idade, e de repentemente, quem sabe, né, o vereador Luiz, aquele laboratório que está parado, né, virar um Nicotério, já que é perto do cemitério, né, ou quem sabe voltar a funcionar aquele posto ali, onde era também, né, porque acho que ali tem um prédiozinho alugado que era lá perto da BR, se não me engano, né, funcionava como um ambulatório. Mas se tiver um outro ponto que seja um ambulatório, que volta, né, arrumar aquilo ali e fazer um Nicotério para aqueles colegas que vêm falecendo do estreito ali, que possa ser, né, velado ali e levado até a sua última morada. É de grande importância a investir naquilo ali, né, reformar aquele ambulatório ali, seja no que for, ou seja um Nicotério ou até mesmo um posto de saúde, né? Então, vamos em frente. Quero falar sobre as notas de talão modelo 15. Sabemos que comprador de pescado nosso aqui, da nossa Lagoa dos Patos, né, é sobre 1,5% que é a arrecadação do fundo rural, né? Qual o valor que deve ser pago em tributos como segurado especial sobre a cotização? O seguro especial é pago o tributo sobre as mercadorias de suas produções correspondente a 1,2 do INSS, 0,1 de risco de acidente de trabalho, né? E tem um rateio de mais 2% sobre o cenário, que é totalizado 15% na nota, né? Sabemos que os compradores tiram nota, não vou dizer que eles não tiram nota. E dia 11, agora eu tenho uma reunião com a Previdência, a Superintendência em Pelotas, para verificar como fica sobre esse 1,5 sobre o seguro do pescador, né? Porque, na verdade, o comprador ajunta 40, 50 talão ou 100 talão de 100 freguês e, quando paga esse tributo, ele chega, paga e não fica, por exemplo, decifrado. É Pedro, João, Joaquim ou Marcelo, seja lá quem for. Então, tem colônias que já estão fazendo, tirando uma nota ao consumidor, se não me engano. É uma nota pequena, para não implicar no seguro de defesa. Mas nós aqui ainda não vamos fazer, a não ser quando estiver marcada a reunião com a Previdência, que está para acontecer o dia 11 ou dia 10 desse mês aqui, e ver qual o caminho que pode ser tomado. Claro que uma nota ao consumidor, eu posso vender 100 quilos de camarão, de repente, para o vereador Ronenco, posso vender para o Totones, que está ali, né? Fazer uma nota, calcular o valor ali, que dá R$10 ou R$12 de contribuição, e essa nota ela passa a valer, né, para o seguro de defesa. Né? Então, estourou já meus 15 minutos aí, senhor vereador? Zerou? Então, paremos por aqui. Na sessão plenária amanhã a gente volta a falar sobre esse rateio do 1.5, porque tem muita gente com dúvida. Beleza? Boa noite. Um abraço a todos.
Em explicações pessoais, com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência. Estava aqui interagindo também, vendo algumas situações em redes sociais, os comentários também na nossa live. Um abraço a todos que estão nos assistindo. E me sinto contemplado aqui com uma publicação da SMEC. Nosso tempo de fala, de explicações pessoais, semana passada, né, usamos o nosso tempo para defender a educação num todo na cidade, né, os trabalhadores e servidores, e aqui estava vendo uma nota de repúdio, educação em São José do Norte. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem manifestar o seu repúdio em decorrência de declarações publicadas em redes sociais que criticam a educação em São José do Norte, ao contrário das declarações nos últimos anos à educação municipal. Tem conquistado avanços em diversas áreas, fruto do trabalho sério e comprometido da atual gestão, que prioriza a melhoria da qualidade na educação. Diversas obras de melhoria na infraestrutura das escolas, ampliação da capacidade de atendimento na educação infantil. Aqui abro um parênteses também, porque vem mais investimentos aí, que a casa aqui também tem participação numa escola que vai ser construída no bairro Tamandaré. Investimento em formação continuada para os professores e gestores da rede. Investimento em recursos didáticos, pedagógicos, ampliação do número de salas de atendimento educacional especializado, investimento em educação inclusiva, são apenas alguns aspectos que descaracterizam as declarações feitas. A falta de professores que sofreram cerca de 5 turmas da rede, de um total de 157 turmas, ao início do ano letivo de 2022, só ocorreram porque, após o encerramento do período de matrículas, novas turmas entre educação infantil e anos iniciais necessitaram ser criadas para acolher a demanda de famílias que não procuraram matrícula no período correto. Aqui eu paro um pouquinho na nota de repúdio e ainda faço um adendo. Muitos pais ou responsáveis que têm filhos, né, alunos na rede estadual, estão procurando a rede municipal. Sigo na nota de repúdio. Por transferências de outras cidades ou ainda porque a rede estadual, que eu já falei, eu não sabia que estava aqui, não acolheu. Especialmente demandas de primeiro ano. As nomeações de novos professores foram solicitadas antes do início das aulas. Antes do início das aulas. No entanto, alguns candidatos não assumiram a vaga, deixando transcorrer o período de 30 dias. Mais uma colocação deste vereador que vai colocar agora. Período de 30 dias. O senhor passou no concurso, senhor Ronei, e é chamado. O senhor tem 30 dias para assumir a vaga ou comparecer à Prefeitura, à Secretaria de Educação ou de Administração, ou o gabinete da prefeita, e assinar o termo de desistência para ser chamado próximo da vaga. Isso engessa a máquina pública e prejudica o bom andamento das aulas. Foi o que a gente falou aquele dia também. Esse transcorrer dos 30 dias previstos em edital para configurar a desistência, o mesmo ocorreu entre os candidatos nomeados na sequência, resultando na necessidade da publicação de um terceiro edital. Vejam bem, um terceiro edital, aí já se vão 90 dias, sem que os candidatos se apresentem nem assinem nada, desistindo da vaga, possibilitando a gestão chamar
o próximo colocado no concurso. Porém, ao longo do mês de abril, esse problema pontual foi solucionado. Ainda cabe destacar que algumas escolas foram parceiras durante o período de espera pelo professor e não deixaram os alunos desatendidos. Outra declaração que não se confirma é a falta de atendimento à demanda psicopedagógica, pois além das 4 salas de atendimento educacional especializadas existentes, o atendimento se dá através do termo de colaboração firmado entre a SMEC e a PAE, para o qual há um investimento de mais de R$ 478 mil por parte da Secretaria anual. A instituição dispõe de uma equipe multidisciplinar que realiza as triagens e atendimentos específicos. Os efeitos da Covid-19 e todas as implicações da suspensão das aulas presenciais nos anos de 2020 e 2021 provocaram um aumento significativo, inclusive muito falado nesta casa, e com razão, na demanda por atendimento profissional especializado. Essa demanda atípica foi pauta de reunião realizada na APAE com as coordenadoras do setor de educação inclusiva da SMEC. Nesta, foram definidas estratégias para acolher demanda aumentada e evitar longa espera pelos atendimentos. Entre essas estratégias estava a contratação de mais 2 psicólogos. Em vista disso, ficou acordado que temporariamente haveria uma pausa no envio dos novos pareceres pelas escolas para a reorganização do serviço até a chegada dos 2 novos profissionais. Mas os casos urgentes e alunos com suspeita de deficiência não deixaram de ser encaminhados. Vejam bem, casos urgentes e alunos com suspeita de deficiências não deixaram de ser encaminhados. Ainda no mês de abril, o encaminhamento dos pareceres pelas escolas ao setor de educação inclusiva da SMEC foi normalizado no mês de abril. Quanto aos monitores de alunos inclusos, cabe esclarecer que a cada ano a rede recebe mais alunos que demandam essa necessidade. A constatação é feita a partir dos laudos médicos da criança ou conclusão de diagnóstico que, em muitos casos, vai ocorrendo a partir do início do ano letivo. O setor de educação inclusiva da SMEC faz o acompanhamento de todos esses alunos e destina os monitores de forma a contemplar mais estudantes do que a própria legislação que regulamenta a educação inclusiva define. Para 2022 não será diferente. Todos os alunos que necessitam de um monitor serão atendidos. E o atraso nesse atendimento se deu porque no primeiro processo seletivo realizado pela Prefeitura não houve candidatos inscritos. E como não temos bola de cristal, não houve candidatos inscritos. Daí não tem como resolver. Em número suficiente, né? Mas o seguinte, o segundo processo seletivo já está em sua fase final. E a partir do próximo dia 5 de maio, haverá uma nova contratação de monitores para o pleno atendimento da demanda. Dia 5 de maio. Próximo. Bem próximo. Graças a Deus. Outro assunto que cabe ressaltar é relacionado aos monitores de transporte escolar. A legislação rege o referido transporte, que rege o referido transporte, não prevê a obrigatoriedade da existência de monitores. No entanto, essa é uma política pública que a Prefeitura, da Prefeitura Municipal, como uma segurança a mais, especialmente em linhas de longo trajeto e com numerosa quantidade de alunos de pouca idade. Outra declaração que não condiz com a realidade é a falta de material básico nas escolas. A SMEC fornece em quantidade suficiente todo o material necessário ao funcionamento das instituições de ensino, que incluem insumos de higiene e limpeza, material de expediente e uma grande diversidade de materiais de apoio às atividades de ensino. Além disso, também presta serviços de manutenção e reparos na infraestrutura de todas as escolas municipais. Cabe salientar que todas as escolas urbanas e rurais possuem conexão de internet, dispõem de água tratada e segura para o consumo, recebem limpeza de caixa d'água periodicamente, dedetização, merenda de qualidade preparada por profissionais qualificados em boas práticas de manipulação de alimentos. a partir de cardápio balanceado e definido pela nutricionista do setor de alimentação escolar da SMEC. Outro fato reconhecidamente importante, que demonstra a responsabilidade do executivo e da gestão da SMEC com o bom-estar e a segurança dos estudantes da rede, é a existência do PPCI em 100% das escolas da rede municipal. PPCI, o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio, algo que, se eu fosse prefeito, também seria imprescindível, seria, talvez, um dos primeiros pontos, vereador Ronei, que me dá atenção, né, que eu não deixaria passar. No momento, o Soares de Paiva, João de Deus Colares, a escola a EMEI, Pequeno Aprendiz, escolas cujas áreas construídas exigiam maior investimento para aplicação dos planos de prevenção e combate a incêndio, estão em fase das últimas vistorias pelos bombeiros. Em resumo, de 2019 até o momento, foram criadas aproximadamente 200 novas vagas em educação infantil, 38 professores nomeados, além de outros profissionais como auxiliares de educação infantil, secretários de escola e monitores de transporte escolar. A central de matrículas foi criada, ocorreu a implantação do software de desenvolvimento para a gestão escolar, utilizado pela Secretaria das Escolas, Secretaria de Educação, professores e, em breve, disponível aos pais e alunos. Durante todo o período de suspensão das aulas, a SMEC acompanhou e prestou suporte às escolas por meio de elaboração dos planos de ação pedagógica de aulas não presenciais, ofertou acompanhamento psicológico aos profissionais da educação. A formação continuada ofertada aos professores, coordenadores e gestores escolares, com o objetivo de qualificar a rede para os desafios da educação contemporânea, já passam de um total de 400 horas. Atualmente, a SMEC e escolas têm trabalhado na recuperação de aprendizagens e, recentemente, foi lançado o projeto Alfabetização Pós-Pandemia, Experiências e Desafios, que presta apoio pedagógico aos professores de alfabetização nesse momento desafiador de pós-pandemia. Por fim, inúmeras outras ações promovidas pelo Executivo através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderiam ser exemplificadas. Mas as mencionadas aqui são suficientes para desconstruir as críticas infundadas divulgadas nas redes sociais nos últimos dias, que atacam não só a gestão da SMEC, mas também a todos os gestores escolares eleitos pela comunidade escolar, todos os professores, demais trabalhadores da educação que merecem ser reconhecidos pela contribuição à educação pública de qualidade em São José do Norte. Antes de ler os membros que assinaram, também queria colocar o restauro, que, inclusive, antes de vir para a sessão plenária, eu acompanhei na página da empresa KAA, né, a escola centro de demonstração está sendo recuperada e aumentada. Né, fato que, uns anos atrás, enquanto eu era apenas um, né, aspirante a vereador, eu vim em sessão plenária e escutei vereadores falar que nem a grama do centro de demonstração cortavam. Que se até semana que vem não cortasse, eu iria lá cortar. Foi citado por vereadores. E não estou tirando a razão do vereador que citou. Estava certo mesmo, tinha mais lá cortar, mas agora está sendo, não tem mais grama. Aliás, está faltando grama quase já. Então, bonita que está ficando a escola do Centro de Demonstração no Capão do Meio. Assinam a nota Letiele da Silveira Jardim Machado, secretária de Educação, Sharon Fernandes Dias, diretora de Gestão Educacional e Cultura, Núbia Galtério dos Santos, coordenadora pedagógica dos anos finais, Emilene Arteiro Maio, coordenadora pedagógica dos anos iniciais, Patrícia Roig da Costa, coordenadora pedagógica de Educação Infantil, Marcelaine da Costa Amaral, coordenadora pedagógica de Educação de Jovens e Adultos, Maria de Fátima da Silva Veloso, coordenadora pedagógica do setor de Educação Inclusiva, Marcelena Lemos, coordenadora pedagógica do setor de Educação Inclusiva, Nelson Jurema, Jardim dos Santos Bittencourt, setor administrativo e pedagógico. E a nota também está disponível no site da Prefeitura. Esclarecidos esses fatos, nobres colegas, quero fazer verbalmente, sair aqui um pouquinho do nosso setor municipal, não deixando de contemplar a nossa sociedade, mas fazendo jus, vereador Nedim,
e vereador Rony, que me dão atenção nesse momento, a classe artística, né, em nome do meu pai, em meu nome, da minha mãe, que também, porque muitos não sabem, minha mãe canta afinado, meus irmãos são músicos, não exercem a profissão, mas são músicos, está na veia, nós temos na família o tio Chiquinho, também tem o Jorginho, também que tem muito a aprender, mas é músico. Eu queria deixar um repúdio verbal a um senhor, que eu nem quero citar o nome, vereador da cidade de... Poxa vida, me fugiu o nome agora. Está aí bombando na internet. Guarani das Missões, alguma coisa assim. O camarada disse, senhoras e senhores, que música na escola ia formar mendigos e vadios. Se esse senhor soubesse as palavras que me vêm à cabeça, que eu queria proferir a eles, a ele, ele nunca mais botava os pés no parlamento de Guarani das Missões, me lembrei o nome da cidade. E como dizia o Totoni, contava aqui, o microfone, o vereador Nedim, ele é uma arma. Muitas vezes ele pune. Pode amanhã ou depois me punir, pode até ter me punido já. Mas eu jamais vou chamar uma classe de trabalhadores de mendigos ou vadios. Primeiro que mendigo é uma situação que qualquer um de nós ou familiar de nós pode passar na vida. Muitos estão ali naquela situação, tá? Não é por escolha, é porque a vida, os caminhos da vida os levaram até aquela ali. E a gente tem que trabalhar nas câmaras de vereadores, em qualquer situação, ou até como cidadão comum, para melhorar a vida daquelas pessoas, não para chamar os músicos, se for músico, tiver a inclusão da música nas escolas, nós vamos formar mendigos. Eu vou me privar de falar as palavras que eu queria proferir a esse cidadão. Nós temos que fazer uma moção de repúdio, porque se não houver o artista no palco, não tem o camarada do som, não tem o pipoqueiro, não tem o segurança, não tem entretenimento, e eu tenho certeza que este vereador, que não merece ter sido votado pelos cidadãos da cidade dele, uma e duas está em algum evento se divertindo. Queria eu morar na mesma cidade dele, queria eu ser dono de salão, que ele, no meu salão ele não botava os pés. Se é assim que tu pensa que o artista deve ser tratado e chamado, no meu salão tu não bota os pés nem pagando 3 ingressos. Era só um desabafo, como filho de músico que viveu 22 anos andando com meu pai e com a minha mãe em beira de estrada, lutando para trazer o pão para a mesa, dignamente. Músico é profissional, tanto que não temos faculdade para ser vereador e temos faculdade para ser músico, para se formar e exercer a sua profissão. Desculpe o desabafo, nobres colegas, e digníssima assistência. Obrigado, senhor presidente.
Em explicações pessoal, o vereador Luiz Galtieri, do PT.
Muito bem, muito boa noite, vereador presidente. Vereador Cristino, fiquei sabendo há pouco tempo, o Cristino estava arrastando o pé na festa de São José. Obrigado. Eu ia mexer com ele, mas não tive a oportunidade, né? E eu acabei confundindo as agendas, iria prestigiar a festa de São José na Igreja Matriz. Então, fiquei sentido por perder, acabei vendo depois a procissão no Facebook, me confundi nas datas. Ah, retornou o nosso presidente dançarino. Brincadeira, presidente, não leva mal. Quero cumprimentar a comunidade que nos acompanha, né, a plenária aqui, a assistência que temos hoje na casa, a comunidade do interior da cidade, estamos com um pezinho no inverno, já com essas friagenzinhas, vem chuva para amanhã, né, importante para o cultivo do cebolinho, que vem a chuvinha mansa, pessoal com canteiro lavrado, não derreter canteiro de ninguém, não jogar semente fora, já que agora não tem mais o PA semente para ajudar no custo de produção, e está caríssimo, né? Cada centavo investido na lavoura mesmo tem que ser valorizadíssimo, né? Então, abrindo essa minha fala aqui, eu vou falar sobre todos os temas pertinentes, né, os temas atuais, né, que a gente tem vivenciado, acompanhado da comunidade. Tenho, com muita satisfação, assim, eu quero dizer aos colegas vereadores que nos acompanham, a assistência aqui, quem nos acompanha pelo Facebook ou pelas ondas da Cultura Rio Grandina no seu radinho, que é um número muito grande de pessoas que têm nos procurado, né, para contar das suas dificuldades, das suas demandas em relação aos problemas que têm vivenciado, né, que muitos deles, inclusive até a maioria, diz respeito às políticas públicas que não estão chegando como deveriam para as pessoas, em seus diversos aspectos, e as pessoas desejando mensagem de carinho, né, dizendo, bah, força, Luiz, vai lá, acompanha o teu trabalho, né, continua assim. Isso é importante, é revigorante, na verdade, nos dá uma energia muito boa para continuar atento às questões que a comunidade nos traz, e trazendo ao plenário, ou mesmo veiculando, cobrando do governo ou das demais instituições. Esse é o papel do vereador, né, o papel crítico, fiscalizador, né, indutivo do melhoramento das políticas públicas, e por que não promotor da melhoria das mesmas? Porque não fossem as nossas cobranças, muito da zona de conforto de onde os governos se encontram, né, estariam se consolidando, criando raízes, mas não, né, a nossa cobrança sistêmica, né, ao absorver as questões da comunidade e levar e trazer ao plenário, trazem uma relação muito boa, né, para o nosso trabalho. Eu quero aqui também trazer a sexta-feira, foi um dia cheio para nós, recebemos o deputado Zé Nunes em São José do Norte, passamos o dia de agendas, a tarde de agendas, chegou aqui no início da tarde, conversamos com muita gente, né, com pescadores, e um dos momentos mais bacanas foi quando tivemos na fila da rodoviária, e tivemos a oportunidade, né, já eu não olhei para o lado, estava me esquecendo de mencionar, né, que o colega Irandi conduziu o deputado Zé Nunes a falar com os compradores de pescado na casinha, né, e com pescadores, a Marisa da cooperativa de pesca. Depois, Irandi, passamos ali na rodoviária, né, e tivemos um momento, uns 20 minutos, conversando com a comunidade, onde tivemos a oportunidade de ouvir, e o deputado vivenciou, né, ainda mais, da realidade nortense, sobre fechamento da rodoviária, retirada de horários que está ocorrendo, né, principalmente para as comunidades de Passim, Capivaras, Várzea, Oriente, Barranco, nem linha tem mais, e toda essa situação péssima que vive o transporte público em São José do Norte. Tivemos uma reunião também para tratar da situação da Metroplan, da travessia. Tive uma reunião com o deputado, né, mencionei da presença que acompanhei, representante do DCE, do Diretório Acadêmico da FURG, né, que esteve presente no gabinete da prefeita, porque o DCE convocou uma reunião com a Metroplan não se fez presente. A reunião acabou sendo por videoconferência. Demais vereadores estavam presentes, vereador Nedim, vereador Lincoln estava presente, vereador Hildo, que não se encontra em plenário. E fizemos cobrança, sim, a respeito das 23 horas. E aí eu reportei ao deputado Zé Nunes, enquanto deputado estadual, para cobrar da Metroplan. Eu já havia tratado por telefone com ele, né, dias antes, dessa situação, porque nós parece que estamos pedindo, pedindo favor, né, à empresa Transnorte e à Metroplan para que traga o horário das 11 horas, que era um horário já da grade antes da pandemia, juntamente com os horários de meia e meia hora que tínhamos servindo a todo mundo que vai a Rio Grande, mas especialmente a quem vai diariamente, que são trabalhadores e estudantes que frequentam cotidianamente a travessia. Ali também indicamos que a Metroplan induza a empresa Transnorte a colocar de qualquer forma o horário das 23 horas, né? Para que, se assim não for sustentável, assim retire o horário futuramente. Temos que estar fazendo malabarismo diante desse cenário todo, né? Propondo alternativas, tal, porque a Metroplan se coloca, por muitas vezes, parece até como advogado da empresa. Eu não quis baixar o nível da reunião, né, junto do DCE, porque eu estava convidado pelo estudante, representante dos universitários, né, da FURG, mas parece que a Metroplan se coloca primeiramente não reguladora de um serviço público, mas sim mediando o interesse da empresa, como se esse interesse estivesse acima do interesse público e do interesse de toda a sociedade, senhor presidente. Então, demos encaminhamento, né? O deputado Zanuz vai cobrar a atuação lá através do seu mandato na Assembleia Legislativa. Hoje ainda estaria sendo redigido o documento, porque nós temos que ir para cima, gente. Temos que cobrar das formas que temos. Nós somos cobrados da comunidade e parece, aos olhos de alguns setores, que nós temos condições de resolver. Mas a nossa capacidade é limitada de atuação, né? E estamos fazendo tudo o que dá, tudo o que pode. Recebemos cobranças sobre a situação do soro antiofídico, que não existe no município. Isso é uma vergonha para São José do Norte, né? É uma vergonha para a saúde pública. Ouvimos muito sobre trabalho e renda, as pessoas querendo trabalhar, falando sobre o custo de vida, sobre a carestia, que precisamos de uma saída para isso, né? E é de sensibilidade política e de compromisso que a gente precisa. Isso é no cenário nacional, no cenário estadual, para sairmos dessa crise e que possamos voltar a ter uma grande política de emprego e renda, com trabalhadores falando, trabalhadores do campo falando do custo de produção, né? Eu abri minha fala falando sobre a situação do custo de produção, né? Imagina o quanto insustentável está um saco de ureia perto de R$300, né? Um saco de adubo a 200, agora parece até que baixou, está 260, 270. 300? É isso, né? E a guerra? Não, isso é conjuntura política, é a política econômica do país. Bueno, temos 7 minutos em diante. Eu quero falar, eu ouvi também de um amigo lá do Rincão do Barbosa, muito triste, né, por ter rasgado o pneu do trator dele num cascote da prefeitura que tinha ferro. E eu já presenciei, inclusive já tirei muito ferro de construção que é colocado nas estradas junto de cascote. E aí ele rasgou o pneu e foi reclamar a cargos da Secretaria de Obras, né? E recebeu uma resposta, olha, eu tenho vergonha de falar, né, até. Mas a resposta foi horrível, tipo assim, tu que te vire, né? Eu não vou mencionar terceiros aqui para não comprometer o amigo do Rincão do Barbosa. Mas foi horrível a resposta que teve, né? E eu acho que gestores estão aí para conduzir a política pública e ouvir a comunidade, aceitar a crítica, aceitar o cidadão que traz a demanda, aceitar quando o vereador diz aqui que recebeu a demanda da comunidade, né, que posso sim estar mencionando, assim como todos os colegas recebem, diariamente, inclusive a base do governo recebe seus encaminhamentos. Quero traçar um comentário também rapidamente, para dar tempo de tudo, sobre o campeonato de futsal, né, me lembro, eu não pude ir na última sexta-feira, mas vou me fazer presente. Recordo dos meus períodos de infância, né? O ginásio de esportes tem uma atmosfera e é importante esse convívio para a sociedade, para uma comunidade como a nossa que tem o futebol nas veias, o desejo por essa coisa do, né, do futebol amador. E acho que é muito bom para a comunidade essa interação para a cultura do esporte São José do Norte. A situação da limpeza urbana tem sido cobrado muito. A gente está às vésperas de revisão no contrato. Me preocupo muito com a condição dos trabalhadores que hoje prestam esse serviço na limpeza urbana de São José do Norte. E venho aqui mais uma vez levantar minha voz a respeito da necessidade, né, de um encaminhamento melhor para a sociedade, né, e para os trabalhadores que operam prestando esse serviço, que, assim como a coleta de lixo, assim como a coleta seletiva, né, prestam um importante serviço a toda a comunidade, mantendo o saneamento, né? Já que nós não temos saneamento do esgoto em São José do Norte, né, não tivemos política pública para isso, apesar de plano de saneamento aprovado, apesar de capacidade política para tanto, alinhamentos e tal, não temos aporte para saneamento em São José do Norte ainda. A comunidade cobra muito a situação do saneamento, tem várias áreas contaminadas, inclusive a água, correndo risco nós que bebemos água do chão que é contaminado. Aproveitando esses últimos quatro minutos e pouquinho, eu quero falar sobre dois assuntos ainda, né? Dentre eles, um é sobre educação, né? Sobre a crítica à gestão em educação do município, que eu particularmente tenho feito e fiz aqui em plenário, nas redes sociais, sistematicamente, né, sendo confrontada agora por uma nota da prefeitura, que eu não sei se é a prefeitura ou se é a gestão que fala, né? Porque a gestão, a prefeitura, o governo, gestão, e eu acho que as coisas se misturam um pouco na hora de se reportarem, né? Mas é isso, o site é institucional. Mas que eu preciso resumir aqui que, pelo contrário ao dito e distorcido, né, é em favor da condição do trabalho dos profissionais de educação, né, todos eles, né, dos professores, a parte de assistência, né, como a própria APAE, tivemos ouvindo a APAE, ouvimos diversos professores, ouvimos direção de escola, ouvimos pais de alunos, ouvimos alunos. E essa nota não é uma nota, é uma nota política, estritamente política, né? Só que é uma nota a todas essas pessoas que têm vivenciado as suas dificuldades perante a política de educação de São José do Norte. Né? Seja no acesso ao transporte, seja no chamamento de concurso. Né? Tem fechamento de escolas. Né? Podia estar presente na nota. Nós, do governo tal, da gestão, que fechamos a escola da Várzea. Né? Podiam também estar comemorando o fechamento de escolas, já que não tem problema, não tem erro, a comunidade não tem o direito de reivindicar melhorias. De vir ao seu vereador e dizer: olha, vereador, eu preciso que isso venha, que esse debate emerja na sociedade, ele venha à tona, seja pautado, para assim melhore, né? Como melhorou com o chamamento de monitores, que tenho convicção, foi através da nossa crítica que os monitores foram chamados. E eu retorno àquela fala, né, sobre a importância de nós termos a liberdade da sociedade ter o senso crítico de entender que estamos cobrando melhorias, como em todo o meu mandato eu fiz isso, enquanto vereador que mais traz recursos para a cidade, mais se empenha em ouvir a comunidade, e também critica o governo quando não estão boas as coisas. Né? E não está bom. Está melhorando, está melhorando. Que bom, ótimo. Era isso que a gente esperava, é isso que a gente espera. Né? Que sacuda a poeira e andemos em frente, todos, para o bem da sociedade. Né? Mas não é à toa que servente de merendeira segue recebendo menos do que um salário mínimo sob a tutela do atual governo. Não é à toa que, para mim, isso é o retrato, né, da injustiça aos trabalhadores. Nós que ontem passamos pelo Dia do Trabalhador e da Trabalhadora no Brasil e no mundo. Né? Data global em memória à luta trabalhista. Né? Os trabalhadores da prefeitura que estão, sim, muito injustiçados, sem reposição, enquanto as prioridades da gestão são outras. Só que aí tem que saber aguentar a crítica, né, em relação ao plano que se tem para gerir o nosso município. Até poderia falar outras coisas, mas não vem o caso. Está dito, né, está indo em frente, que bom. Vamos seguir cobrando melhorias na educação e é isso. Esse é o meu papel. Nesse um minuto que resta, eu não posso deixar de aqui falar sobre, nessa última sexta-feira, que eu disse que foi um dia cheio, do encontro do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu aqui nesse plenário cheio, né? Muito revigorante, foi um encontro entre fundadores históricos do Partido dos Trabalhadores e simpatizantes, pessoas que se identificam com o campo da esquerda, com o campo trabalhista, socialista, né? Que estão filiando, dia após dia tem novos filiados, e nós tivemos um rico debate sobre uma agenda para São José do Norte, sobre o nosso futuro do país, do município, sobre a cidadania, o nosso exercício da cidadania, né, enquanto cidadãos que temos direitos, direitos de termos opinião, de cobrar atuação, de esperar que os governos tenham responsabilidade com o mínimo, com combate à pobreza, à fome, à miséria, ao desemprego, à caristia, à inflação, né, o acesso à saúde, como temos cobrado muito aqui. Ainda hoje eu vi que tem... Uma senhora me parou na Rua Luiz sobre a mamografia. Eu estou desde 2019 esperando para fazer um exame e não me chamam. Se o pessoal da saúde quiser, me manda uma mensagem agora que eu indico quem é a pessoa e chama para fazer o exame e compra um mamógrafo para a comunidade. Né? Obrigado, senhor presidente, acabou meu tempo. Amanhã seguimos né, com as explicações pessoais, não quero ferir o tempo de nenhum colega. Muito boa noite, fiquemos todos em paz e com Deus.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite à comunidade de São José do Norte, boa noite interior, boa noite senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, assistência que nos está nos prestigiando na noite de hoje, e querer dizer para o vereador Luiz que eu discordo de alguma coisa que o vereador falou. Quando o vereador falou que é o vereador que traz mais emenda, eu acho que o senhor trouxe emenda da gestão passada, dessa gestão já veio algumas. Então, eu acho que todos os vereadores aqui trazem emenda. É uma coisa o vereador falar, o vereador só fala em crítica ao nosso governo, mas e as coisas boas do governo? O senhor não fala? As obras que o governo faz, nós temos que reconhecer. Tem falhas? Tem falhas. Agora, como o senhor citou na sessão passada que a nossa educação estava uma calamidade pública, aí nós não temos como concordar com a Vossa Excelência. Aí eu acho que a Vossa Excelência não está falando a verdade. Agora, as pessoas que são contra o governo e que estão dentro das secretarias, trazem as coisas distorcidas para a Vossa Excelência, aí eu não posso concordar. Hoje, nós temos aí, ganhamos uma escola que este vereador entrou com o requerimento e pediu, com a assinatura de todos os vereadores, vai ser construída no bairro Tamandaré. É uma conquista da educação. Falhas tem. Como agora, a gente, é por isso que eu digo que eu vim diferente nessa gestão. Eu fui me informar sobre o calçamento da praia, o empresário não tem culpa nenhuma. O que aconteceu? A prefeitura, para baratear o custo, entrou com a infraestrutura, fazer a terraplenagem e entregar. No momento que entregasse para o empresário tem 6 meses para concluir a obra. Agora, outra coisa, a manutenção. O governo está dando a manutenção na estrada de baixo. Um exemplo do governo. O governo fez o beco do Renato de ponta a ponta. Vão lá olhar. Olha o trabalho que foi feito naquele beco. Foi o governo que fez. Então, eu não vou mais dar... Se eu for dar explicações e mostrar o que o governo fez, tem as falhas. Não vou dizer que não tenha. Mas temos, sim, caminhando para o desenvolvimento de São José do Norte. Senão, a nossa prefeita não teria sido eleita por uma porcentagem de voto tão grande, porque foi bom gestora. Agora que tem falha na saúde, tem, eu mesmo falo aqui, quantas vezes eu falo que tem falha na saúde? Quantas vezes, quando eu fui no primeiro mandato, eu já pedi uma mamografia para o hospital? Não foi. E era o supergoverno, governo do Ferrari. E não colocaram. E é de grande importância. É saúde pública. O senhor acha que eu não concordo com o senhor? Tenho meu voto, tudo que vim em benefício da saúde de São José do Norte, e eu acho que o município tem que se envolver nessa questão da mamografia. Não importa quem traga ou venha, tem é que vir quem vai ganhar a nossa comunidade. Não precisa nem citar o meu nome. Se a minha comunidade ganhar, eu estou ganhando. Mas tem mais coisas e eu vou passar adiante. Acho até que eu estou defendendo o governo, porque é o meu governo. Acho que esse papel é do nosso líder do governo. E talvez o líder amanhã venha com mais conteúdo sobre o nosso governo para mostrar, porque o líder ele está mais presente lá com a prefeita, com o secretário, e tem mais condições de vir aqui e dizer as coisas boas do governo. Quero mandar um abraço à dona Neiva, lá no Cocuruto, que está nos ouvindo. É uma ouvinte do nosso, da nossa Câmara Municipal, ao João Lucas, à Michele, ao João Rapadura, a Seloir, o Salim, a Arlete, que nós tivemos fazendo uma visita. Nós também andamos, vereador Luiz. Hoje nós fizemos 22 visitas e eu não vi a comunidade se queixar. Se eu tivesse ouvindo, eu vim aqui e também diria que está faltando isto ou aquilo. Mas nós andemos, passemos pelo beco do Renato, que o vereador líder do governo já tinha me dito, que fizeram de ponta a ponta o beco do Renato. Então, isto também é de grande importância. O diretor de obras que disse para o... Então, dizer a essas pessoas que hoje nós visitemos que fomos bem recebidos, tomemos café com pão feito em casa, um docinho de abóbora, que coisa boa a gente chegar e ser bem recebido. Também aqui eu não posso deixar, eu tenho que falar. O secretário-geral do governo está aí e pode levar diretamente banheiros da hidroviária. É uma vergonha, mas eu não sei se é com o município ou é com a empresária. Mas nós, como vereador, temos que cobrar, porque não tem condições nenhuma aquele banheiro de chegar um visitante e ver a imundícia que está ali. Mas também nós temos que ver se é da empresária ou é do município. Amanhã nós iremos atrás para ver de quem é a responsabilidade, porque nós temos que dar condições. A gente não vai aqui passar a mão por cima daquilo que está errado. Nós cobremos, pode ser o nosso governo, mas temos que cobrar. Quero aqui também mandar um abraço aos nossos companheiros de partido, que nós tivemos reunido no sábado, elegendo a nova presidência do MDB, que não elegemos, continuou a presidente Maria Conceição, só mudemos a vice, que foi Inácio Mariano Terra. Tivemos o Suedi, que está na chapa, o Geso, que está na chapa, a Creni, que está na chapa, o Fernando Antônio Filho, acho que é filho, né? Continua na chapa. Então, nós temos reconstruído o nosso partido. Que fique bem claro ao ex-vereador Totoni que não há crítica nenhuma. Nós queremos dar outro rumo ao partido MDB, que nós temos que pensar grande, e nós temos pensando grande. Não queremos dividir, não queremos divergir, nós queremos é unir. E iremos e ter um hino à tarde, atrás de todos aqueles que quiser fazer parte do nosso partido. O Marquinho não veio votar, vem todos dia à Câmara, mas não se fez presente na nossa votação do partido. Ah, veio? Ah, então veio mais cedo e eu não estava, madrugou. Ginásio de esporte. Pelo amor de Deus, vereador Limpo. Só quem não viu aquela organização, aquela festa belíssima que fez a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, que levou uma grande parte da comunidade de São José do Norte ao ginásio de esporte. E uma festa bem organizada, uma festa bem dirigida pela Secretaria da Secretaria de Turismo, Lazer e Esporte, a secretária Daiane, o seu diretor Rude, que trouxe várias celebridades ao nosso ginásio, deputado estadual, Darley de Deus, veio o goleiro Pital, veio o Daniel Carvalho, quantas pessoas trouxeram para a abertura do campeonato de futebol de sub-7, de salão. Então, eu tenho que dar parabéns à Secretaria de Turismo, parabéns aos seus componentes, que a gente não pode criticar, a gente tem que elogiar. E lá estava presente a nossa prefeita municipal, levando o sorriso, levando a boa administração, as pessoas abraçando a prefeita, mostra que não está ruim as condições do nosso município. Se não, não teriam nem dado atenção à prefeita. A prefeita foi a pessoa que teve mais atenção dentro do ginásio de esporte, porque ela acreditou naquele prédio, onde as pessoas queriam derrubar. Ela fez da sua luta, do seu trabalho, foi buscar recursos no Ministério Público e lá mostrou para aqueles que queriam botar o ginásio de esporte abaixo, olha que lindeza de obra, olha que coisa linda. Isso é do nosso governo. Eu posso ter a minha divergência, não concordar com algumas coisas, mas tenho aqui que defender o governo que eu faço parte, e eu tenho que mostrar as coisas que o governo faz. Então, não concordo o que foi falado em crítica. Vamos criticar, mas também vamos também elogiar. Aqui falam muito em aluguel, R$500.000 que a prefeitura gasta, mas aqui teve uma proposta, e eu tenho as atas, para comprar ali o prédio do seu Gastão Barbosa Sá, onde nós poderíamos agrupar toda a secretaria, não íamos pagar mais aluguel, e o dinheiro do aluguel, nós estaríamos uma grande parte já pago daquele prédio que nós iríamos ligar lá na garagem. Ia ser uma grande obra, um grande feito da prefeita municipal, mas não quiseram por política. Aí depois diz que nós fizemos politicagem com as coisas do governo, que o governo pega o dinheiro para botar em obra em hora de eleição. Não mesmo, estão enganados. O governo está aí. O governo está aplicando. O governo está... Disse e continua dizendo. Tem falha, mas tem muito mais acertos que falha. Metropan. Nós tivemos uma reunião que era presencial, fomos convidados pelo Executivo e convidou, acho que, todos os vereadores. Não? Então, houve uma falha. Acho que tinha que convidar todos os vereadores. Então, houve falha do governo em não convidar, que teria que ter convidado. E lá estava presente eu, o vereador Luiz, o vereador Linco, a representante da vereadora Vanessa, o vereador Hildo Polaco. E lá nós vimos uma defesa da Metropan a favor da empresária. E eu não ia nem falar, mas aquilo me indignou que eu tive que falar. E botaram duas pessoas que não têm poder de decisão. Botaram dois servidores que não decidem nada. E ainda tem uma reunião com a empresária, que era hoje, não sei se foi concluída, e não queriam convidar a prefeita municipal. E eu disse, vocês falam com o Francisco, que é o diretor, e marque uma reunião com o executivo, ou leva alguém do legislativo, a empresária e a Metropan. Por que os estudantes estão pedindo? É uma coisa simples, que não precisava nós nem partir para a Metropan, para Porto Alegre. Era a empresária ter o bom senso e colocar o horário das 23 horas. Hoje eu estive numa casa no interior e o rapaz me dizia, Nedinho, meu filho estuda, faz faculdade na FURG e chega lá 10h10, tem que esperar até a meia-noite para vir embora. Isso é desumano. Uma pessoa que trabalha durante o dia todo, que sai do seu serviço, pega uma lancha e vai para a FURG, e na hora de voltar, chega 10h10 e tem que esperar até a meia-noite, isso é desumano. Essa empresária, ela não tem coração, mas ela tem filho. E ela, hoje, é que eu digo, a roda está sempre girando, Suedi. Uma hora nós estamos lá embaixo, outra hora nós estamos lá em cima. E ela vai sentir o que está fazendo a essas pessoas. Hoje, chegou aqui uma resposta que eu fiquei muito satisfeito. Fiquei satisfeito porque é uma coisa que eu venho lutando. E aqui, a primeira resposta que eu recebo do executivo completa. Cobrei e veio. Aqui diz assim, ó, sobre as cataratas. O secretário mandou me dizer. Outra, assim, informo que também foi solicitado orçamento com o prestador do serviço que faz as cirurgias de catarata em Rio Grande. A Secretaria da Saúde solicitou o orçamento para a realização do procedimento e ainda aguarda o retorno. Já vou entrar amanhã em contato com os médicos, com a clínica, que faça, que mande o orçamento para a Secretaria de Saúde São José do Norte, e a Secretaria de Saúde São José do Norte vai se movimentar junto à Secretaria do Estado para nós fazer esse convênio com a Santa Casa, para nós resolver os problemas das pessoas que estão na fila de catarata. Então, é isso que nós queremos, secretário, que a coisa ande, que venha em benefício da nossa comunidade, que venha, sim, beneficiar aquelas pessoas que estão perdendo a visão, aquelas pessoas que têm uma catarata e ela tapa a cristalina da vista, que não tem como tu enxergar. Porque é a coisa mais triste, é tu enxergar e depois não enxergar. Está aí um exemplo do ex-vereador Totoni, secretário-geral de governo, que tem o seu pai que enxergava e hoje perdeu a visão. Isto deixa a gente triste, a gente fica preocupado, porque que possa acontecer com os outros, pode acontecer comigo. Eu não vou me privar. Comigo pode acontecer, como pode acontecer com qualquer um. E que nós temos as condições de se dirigir à Secretaria da Saúde e ser bem recebido, ser atendido com carinho. Eu digo, ali é uma secretaria que tem que atender as pessoas com muito carinho, embora não conseguindo as coisas. Mas se tu der uma resposta e tu atender bem, a pessoa vai sair dali satisfeita, não vai sair triste. Tu vai dar uma esperança a essas pessoas que tanto precisam. Então, tinha mais coisa para falar, mas já passou do meu tempo e eu não vou deixar o meu presidente mal. Meu muito obrigado e que Deus nos dê de saúde e nos ilumine os nossos caminhos. Uma boa noite a todos e um abraço à nossa comunidade, tanto do interior como da cidade.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Ronen Santos.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, pessoal que nos honra com a sua presença aqui, quem nos acompanha pelas ondas da cultura rio-grandina ou pelas lives, né, e outras mídias sociais. Bom, Bueno, vamos começar agradecendo, né, o Executivo por ter contemplado lá, através da PPP que nós fizemos com o empresário Daiso, e a parada de ônibus da frente da CE. Já está lá, pronta para ser usada, né? Uma luta desse mandato, uma promessa de campanha que a gente conseguiu, graças a Deus. E o Executivo fez o seu papel, a gente tem que ser grato. Também cobrar, mas também ser grato quando acontece. Vai aqui, meu muito obrigado também pela limpeza da vala do lado do colégio e do lado do entreposto. Né? Fizeram uma limpeza muito boa lá e agora a gente espera que com a chegada das chuvas não aconteça o alagamento daquela rua, que a gente tem tentado buscar aí com nossos parlamentares uma emenda para contemplar o esgoto lá, a rede de esgoto, porque a gente também vir aqui cobrar é fácil, mas aí quando a gente vai lá, cobra, faz foto, faz vídeo, mas quando pode arrumar uma emenda, joga no outro lugar. Isso aí, para mim, se chama demagogia. Tu vai lá e aponta o problema, e quando tu pode arrumar, tu joga para o outro lado. Então, a gente está lá, o que a gente pode fazer é pedir a limpeza. Nós pedimos, mas estamos atrás também de emenda e nós vamos contemplar aquilo lá, se Deus quiser. Ah, e também agradecer pela limpeza, né, o Executivo fez, ficou muito boa. Agora a gente espera que seja retirado o excesso que saiu de dentro da limpeza para que não volte para dentro da vala. É. Também vamos agradecer, né, que está sendo feito, já foi feito hoje a colocação dos canos, né, o bueiro da frente da brigada, que quando chove alaga ali e o pessoal que mora no Carlos Santos, que transita pelo calçadão ali, ele tem que passar ou pelo meio da, ou por dentro d'água, ou por cima da estrada, ou lá por fora da brigada. E hoje já o pessoal da obra estava fazendo lá, colocou o encanamento para a água de lá sair para rumo da prainha. Eu acho até que amanhã já vai estar encerrada aquela obra ali, uma obra simples, né, mas que vai contemplar a maioria das pessoas que utilizam aquele caminho ali. Então, o meu muito obrigado ao Executivo, que tem, embora a morosidade do processo, mas ela tem feito o possível para nos atender. E obrigado a todos os Executivos que têm feito esses trabalhos para nós aí. Também quero falar sobre a abertura do campeonato. A gente participou lá, né, um evento grandioso, né, um evento que me orgulha muito. Né. Eu estudei lá no Monteiro Lobato, eu estudei no ginásio e depois segui, né, a minha vida em projeto social e utilizo o ginásio, sempre utilizei. Quando estava fechado, me entristecia muito. Né. Me entristecia ver muitos colegas aqui dizer que tinha que derrubar. E hoje está lá, a obra foi feita, está devolvida à comunidade, e esse é um trabalho que foi a muitas mãos. Né? E eu me orgulho de ter contribuído. na luta, que nem for que seja. Tentei contribuir de outra maneira e não consegui, mas, né, a gente sabe que Deus tem todas as horas e aconteceu na hora certa. Então eu agradeço, que sempre é bom tu agradecer. A gratidão é uma... Às vezes não vai dar de fazer tudo, mas quando acontece a gente tem que ser grato. Também quero dizer que já foi confirmado, a prefeita me falou, PSDB mandou 600 mil para tentar reabrir a maternidade. É isso que eu digo. Tu chegar e falar que está errado, que está ruim, é fácil. Eu saio aí e digo muita coisa que está errada. Mas tem que se mexer para solucionar o problema. Enquanto tu aponta um dedo para mim, tem três teus apontando para ti. Cara, eu sei que tem que ter crítica, tem que ter oposição, mas também tem que ter ação. Ação para arrumar as coisas. Tu chegar e ficar falando que está errado, que isso e aquilo... Porra, mamógrafo, eu vim falar aqui que não custa 80 mil. Então, o que está acontecendo aqui na Câmara, então, que até hoje não tem um mamógrafo? Nós vamos esperar no Executivo. Então, se o Executivo não der jeito, a pessoa vai esperar 10 anos na fila. E nós estamos fazendo o que aqui? Aí, quando eu arrumo alguma moeda, eu jogo do outro lado. E venho aqui falar que não tem um mamógrafo. Aí não dá, né? Eu não posso concordar, eu sou obrigado a falar. Então, a gente tem que começar a sair da zona de conforto. Tá? Tem que ter, mas tem que ter ação nossa também. Não vai ficar um dizendo que não tem por causa daquele e outro dizendo que não tem por causa desse e não vai ter. E a população espera 5 anos para fazer um exame de mamografia. Aí não dá, né? O ECF de Bujuru... Da licitação deu vazia. Arrumamos dinheiro, fizemos o trabalho. A culpa é de quem? E aí? Tem que falar, não é só dizer que está. Não, mas a gente. Ela foi atrás, arrumou o dinheiro e as empresas não quiseram. E o pessoal de Bujuru está lá sem negócio. E aí? Não é fácil, mas a gente vai ter que lutar e fazer outro pregão para ver se demos jeito. Mas é umas coisas que a gente também tem que falar a verdade. Outra coisa. O Reurb voltou. Já fizeram dois bairros. Né? Eu poderia ir, estou, né, esperando chegar no meu bairro lá. Mas eu estou feliz pelos outros que conseguiram. Não está parado. Está andando. Não está na velocidade que a gente quer? Não está. Mas não está parado. Isso a gente tem que ser claro. Não está parado, está andando. E eu espero que seguido chegue lá no Carlos Santos, Ferrari, Guarida, Serraria. Vai chegar. Nós estamos acompanhando. Começou a mexer. É uma notícia muito boa e eu fico contente quando as coisas começam a acontecer. Roubo de fio. Até quando? Pegaram os fios ou não pegaram os caras? E aí? As informações não estão batendo. Né? Aí não dá, né? Quem que compra? Ou tu vai roubar o fio e deixar em casa? Tá errado, né? Aí quando é para ir fazer batida aí nas esquinas, faz. Mas os ladrões de fio não pegam. E não é um roubo de fio, é vários, é uma sequência. Então, né, tem que cobrar. A gente está esperando aí os órgãos competentes para ir atrás aí. Ver se pega esses caras, não dá mais esperar. Vamos esperar até quando? O horário das 11, eles estão tão falado, hein? Estão fazendo a contagem. Falei com o Jonas, quando é que acaba? Estão fazendo. Ah, mas é um favor que nós estamos pedindo para a Transnorte? Não é um favor, esse horário existia. Sempre existiu esse horário. Né? Não é um favor. Não é um favor. Aí a gente já parece que a gente está implorando por uma coisa que já tinha. O que contempla mais o das 10? O das 9, cara? Então tu tira um que tem menos pessoal, menos demanda e bota esse. Esse é primordial, o pessoal que estuda.
Nós falamos em educação, a educação é a maior riqueza que podemos dar para as pessoas. Tu vai dificultar o cara que está estudando e fazendo faculdade? Que isso, cara? Aí independe de dar lucro ou não. Depende de tu defender o que tem que ser defendido. Que é a educação e o horário das 11 tem que ter. É isso que tem que ser. Cadê a justiça? Não deu para fazer apontamento aqui e ali, aparece justiça de tudo que é lado. Para cobrar o horário das 11, nós temos que estar aqui mendigando. E outra coisa, a gente vai marcar a reunião, porque quem bate o martelo não vai na reunião. Manda o outro e não resolve nada. Aí nós estamos fazendo um baita movimento e para fazer outra reunião. Nós fizemos uma reunião para fazer outra. Porra, a entrada do DBR, Vanessa. Meu Deus do céu, cara. Eu fui levar meu guri esses dias lá. Meu Deus do céu, não tem jeito. Quem que é o culpado? É, não, é assim, aí não é, ou é a empresa ou é o executivo que é. Entendeu? Então, é umas coisas que agora daqui uns dias pega a contratar, esperamos que contratem a mão de obra priorizando os trabalhadores da cidade. Sempre, não vou deixar de falar aqui, priorizar a mão de obra local. Né? Mas tem que dar um jeito naquilo ali, pessoal. Ali, 9 milhões. Eu não acredito que os 100, 200 mil não consiga fazer aquela entrada ali. Ou, que nem eu já disse aqui anteriormente, né? Vão deixar acontecer e eu sou um que tiver que fazer. Eu vou para lá fazer bancada e fechamos 2, 3 dias de entrada lá. Aí eles vão dar jeito. Um dia sem trabalhar, aquele porto lá já dá um desfalque do valor que pagava a entrada, o asfalto lá. Só que não. Um deixa para o outro e outro deixa para um. Nós estamos se movimentando, não estamos parados. Se tiver que fazer, já falei para o pessoal do EBR, nós vamos fazer. Então, nós estamos avisando já há tempo e parece que eles não estão acreditando. Então, tá. Estamos na luta. Pessoal da limpeza, vai trocar o contrato? Vai trocar o contrato. Fica tranquilo, nós estamos acompanhando. A próxima empresa que pegar, ela tem que priorizar que já está trabalhando. Isso aí a prefeita, quando for fazer o contrato, ela tem que bater o martelo. Entendeu? Por ser uma cooperativa, né? Não se assina. Mas nós temos que cuidar isso aí. Temos que cuidar porque o pessoal não acha que nós estamos parados. Nós estamos analisando. Eu falei com vocês esses dias. E isso é um critério que tem que ser levado muito em consideração pela empresa que for pegar e absorver a mão de obra que já tem lá, que está treinada, que está qualificada, que já conhece o tipo de serviço, que sabe o que fazer. Então, cara, vocês fiquem tranquilos que nós estamos atentos aqui. Agora vem as eleições, né? Cara, pessoal que não tirou o título aí, nosso gabinete está à disposição. Temos os telefones, é só ligar para nós, marca um horário. Se não puder vir aqui, pode ir lá na vila lá. A Sibeli, o Pablo estão à disposição para tirar o título, pessoal, de 16 anos. Cara, vocês são o futuro, vocês têm que participar da escolha. Não deixe ninguém escolher por ti, depois não vai poder reclamar. Se une tanto para tantas coisas, agora é hora de mostrar a união dos jovens. Vão tirar o título, vão para a urna. E outra coisa, escolher errado faz parte. Nós já não escolhemos vários aí, que não fizeram nada e afundaram tudo. E vamos escolher de novo, quem quiser. Muita gente falta de opção, mas é necessário, primordial, que vocês participem. Quem tiver dificuldade em tirar o título, pode chamar nós aí. Eu acredito que qualquer um dos gabinetes aqui vai estar à disposição. Porque para nós que queremos uma democracia verdadeira, é a participação de vocês é fundamental, pessoal. Estamos também fazendo já o esboço do projeto, né? Que nós vamos entrar nessa casa aqui ainda esse mês. Estamos fazendo levantamento para a expansão de entrega de correspondência nas áreas urbanas que não estão contempladas ainda. Isso vai trabalhar junto com o REURB, né? Então nós estamos tentando esperar eles ir arrumando uma feição para nós fazer, porque não aguenta eu pedir e o cara chegar lá e dizer, não tem placa na rua, não tem número na casa, não dá de fazer. Então a gente está tentando fazer um trabalho em conjunto para que a gente possa levar a entrega lá Beco da Serraria, Bolo Doce, o fim da Travessa 9, da 10, fim da Rua 12. Né? Nós estamos fazendo esse levantamento, né, de quantidade de casas, e nós vamos sim entrar com esse trabalho, mas eu quero entrar com um trabalho que contemple. Porque não me adianta eu vir aqui fazer um trabalho e o trabalho para a gaveta dizer que não dá. Aí não adianta. E é um trabalho que dá de fazer e dá de ser contemplado. Nós estamos na luta aí de olho para fazer isso aí. E também nós estamos fazendo um movimento com o parlamentar nosso aí, para ver se a gente consegue, né, uma emenda para fazer as arquibancadas do ginásio. É. Nós estamos já arquitetando aí, a gente espera que a gente consiga. E assim que for que ele me der o aval lá, a gente vai falar aqui. Porque a gente precisa não só dizer que não, que está ruim, mas nós temos que correr atrás para fazer. Outra coisa que está me incomodando muito agora é para o senhor presidente. Nós temos que ter um cuidado com os trabalhos que estão sendo feitos aí. Tem trabalho repetido, tem trabalho quase igual aos outros. E a gente tem que ter um filtro maior aí, senhor presidente. O senhor me desculpe não querendo intrometer na sua gestão. Eu peço para o senhor ter mais um cuidado nesse critério aí, para a gente evitar de repetir trabalho ou estar fazendo trabalho que os outros já fizeram aí. Até mesmo porque um trabalho, quando é aprovado aqui, ele é dos 9 vereadores. Não tem porquê de a gente ter repetido. Né? Então, eu peço que o senhor esteja uma atenção. Desculpa ter extrapolado o tempo e muito obrigado, senhor presidente.
Em explicações pessoais, com a palavra a vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos os ouvintes, a todos que nos assistem, a nossa assistência, aos trabalhadores dessa casa, aos colegas vereadores, ao presidente. Começo minha noite de hoje, né, dando os parabéns a todos os trabalhadores que ontem comemoraram o seu dia. Né, parabéns a todos. Também, depois de 2 dias da sessão plenária fora, a semana passada, hoje voltando, com muita alegria, consegui chegar na cidade e ainda participar da abertura do Futsal 2022. Né, uma grande noite, uma noite espetacular. Quero dar aqui os parabéns aos 18 clubes que aceitaram esse desafio, à secretária Daiane, ao Rudi, ao Alex e toda a sua equipe, né, que estão fazendo um grande trabalho. E nosso campeonato, né, amanhã começa os jogos, os times todos animados. Quero dar aqui os parabéns a todos os radialistas da cidade, todos, né, os programas de rádio da cidade que estão fazendo um belíssimo trabalho, o Rádio Clube, Raízes da Bola, e entre outros, que estão ali fazendo um trabalho magnífico ali no Facebook, ali nas redes sociais. Estão de parabéns. É muito emocionante ver os participantes das comunidades, né, Cucuruto, Liberal, Bento, ali dando seu depoimento, entre outros, né, Bom Sucesso, Pontalense e outros mais, dando seu depoimento, deixando ali seu depoimento. E isso me emociona muito, porque eu também, né, tenho uma grande feição por futebol, tanto futsal como futebol de campo, né? Sempre estive presente, desde pequena, quando meu pai, goleiro, né, do Brasil Roma, nos futsal aí, que tínhamos Brasil Roma, tínhamos Juventus, né? E muito eu ia para o ginásio de esportes lá torcer pelo meu pai, que sempre foi goleiro. Depois, em futebol de campo também, que é uma alegria, que meu pai começou lá no Fortaleza como goleiro, então eu sempre juntinha junto com ele lá. Né? Então, depois, casei também com uma pessoa que é o Gerson, que adora futebol, e, para minha alegria, temos filhos aí também que seguiram o nosso caminho. Então, eu sempre tive presente no futebol nortense, e, para mim, foi uma grande emoção naquela noite. Também queria aqui falar sobre umas reivindicações que recebi quando estava fora, mas sempre trabalhando, meu gabinete aqui, todos os dias acompanhando as reivindicações da comunidade, tanto como eu também. Recebi algumas reivindicações de algumas ruas, que tivemos algumas chuvas, tivemos alguns problemas. Né? Eu sempre deixo claro a toda a comunidade que eu nunca fiz promessas, porque eu sempre soube, né? Eu tive já inserida no meio político como assessora parlamentar e sempre soube que como funcionava, como funciona o andamento. Né? A gente recebe emendas parlamentares e não é de um dia para o outro, tem grandes trâmites. Né? Aqui a gente aprovou um empréstimo de 5 milhões para a pavimentação de algumas vias principais, como a Trás do Bento Gonçalves, né? Na rua de Trás do Bento Gonçalves, algum trecho ali do final das 5, e também a rua que vem do lado do Campo do Nortense até a General Osório, eram ligações principais. Hoje pedi algumas orientações ao vice-prefeito, como estava o andamento, né? Que é um empréstimo pela Caixa, e ele me falou que já está repassado ao Tesouro Nacional, que a qualquer momento já estaremos aí com os dinheiros com o dinheiro em conta, né? Tudo. A gente tem trâmites, é difícil de entender. Eu sei que é difícil de entender. Eu já tive do outro lado, né? Muitas vezes critiquei sem saber, né? Mas agora, no momento que estou como vereadora, algumas coisas já me são mais esclarecidas.
Permite uma parte,
claro,
vereador? Só para lhe ajudar. Aquele trecho da 5 não vai ser calçada com recurso do empréstimo, vai ser de uma emenda parlamentar do Vilso Covatti, que era para o Pontal, vão botar na rua 5. E também na reunião que nós tivemos presente, não sei se o vereador Link falou, que a prefeita, desse dinheiro do empréstimo, vai calçar lá no Pontal da Barra. Sim. Foi o que a prefeita me transmitiu.
Sim,
que
eu
vai
já...
pegar desse dinheiro do empréstimo para contemplar essa emenda que era Pontal, ela vai botar do empréstimo que nós aprovemos aqui lá para o Pontal. Obrigado, vereador.
Claro, e obrigado aí pelas explicações. Eu já ia falar sobre isso, né? Porque eu tenho muita cobrança, né? No final lá da Rua 5, expliquei esses dias alguns moradores que seria uma troca por Pontal não poder ser calçado com emenda parlamentar, e sim somente do Livre. Né? Então, também repassei ao pessoal da Rua 3, né, e da Rua 6, ali do João Landel, que é uma reivindicação enorme, né, que foram trechos que ficaram para trás, como eu sempre digo, né, foram trechinhos que ficaram para trás. Expliquei que alguns vereadores aqui, quem sabe até a maioria, que já vem há muito tempo reivindicando, né, teriam entrado, né, com um pedido neste também empréstimo de 5 milhões. Hoje conversei com o vereador Irandi, né, foi da Rua 3, né, que foi o seu pedido, e da Rua 6 também, né, que foi o trecho da General Osório até a 15 de novembro, onde é uma rua, né, que sempre idealizei, não fiz promessas, idealizei, e sempre disse que assim que conseguisse emendas parlamentares, todos sabem que sou uma vereadora nova, né, com um ano e quase 2 anos, né, de mandato, estou buscando por recursos, estou tentando, estou lutando. Agradeço aos colegas que me dão total apoio, né, me dão total força para correr atrás. E idealizei aquela rua, que é a Lauro de Moura e Cunha, mas naquele trecho da General Osório até 15 de novembro, eu não pude colocar a minha emenda parlamentar que recebi, que foi o recurso que recebi do Daniel, né, do PSDB, no valor de 100 mil, porque outros colegas já tinham colocado, né, no recurso de 5 milhões, então não poderia investir ali. Então, fiz um pedido ao executivo, né, sentei com o executivo, vamos dar continuação à rua, que é um trecho do lado do INSS, outro trecho mais adiante, com esse valor de 100 mil. Estão em trocas de tubulação, Né? A gente sabe do transtorno, as pessoas já estão hoje mesmo, li um requerimento do vereador Irandi aqui, que é um pedido de alguns moradores, que a rua está um transtorno, a gente sabe, né, dessa situação, mas que em seguida vai ser feito. Né? E também, nessa minha viagem, que vou falar melhor amanhã, consegui também mais um recurso, né, da deputada Lisiane Bayer, que foi no valor de 300 mil para a pavimentação, que agradeço muito, né, a sensibilidade, a generosidade da... fugiu a palavra, da deputada, até porque, né, ela mesmo não vai seguir como deputada federal, então é uma emenda que será destinada agora, são alguns fundos que ainda tinha, né? Então, eu achei muito lindo o gesto dela, né? Mas também já encaminhou tantas coisas para a cidade, eu fiquei muito feliz quando recebi a notícia, e foi muito importante para mim, nessa viagem, ter recebido essa emenda da deputada. Quero, né, já dizer aqui que sentarei com a prefeita, vamos ver mais, fazer mais levantamentos e ver o que se pode fazer, né, nessa rua que, como eu já disse, vai ser uma rua calçada, se Deus quiser, pelo meu mandato, que foi o que idealizei lá naquele começo, sem promessas, mas com muita luta e esforço. Também, né, eu recebi notícias, né, vi nas redes sociais, e também recebi de moradores que um trecho que eu e o vereador Nedilândia aqui tínhamos feito o pedido, que é um trechinho pequeno, que é José Ribeiro do Amaral, que é em frente ao pensionato, um trecho entre a Rua 7 e a Rua 8, também vai ser calçado, né, já está lá as pedras, já vai ser dado andamento. Então, eu e o vereador Nedilândia em parceria, entramos aqui com uma indicação e vamos ser agraciados, não nós, a comunidade, como sempre digo, né? Foi provado aqui por todos os colegas vereadores, todos juntos, todos lutando para que as coisas aconteçam. Né? Também hoje recebi uma notícia sobre o beco, né, da Tapera, né, que faz um mês que eu já fiz o pedido aqui nessa casa, é uma reivindicação, agora farei essa reivindicação em plenário, que é em Bujuru, que o pessoal chama de Corredor da Picada, que foi onde eu pedi para fazerem manutenção na vegetação, né, e até hoje não fizeram, que faz um mês já que foi feito esse pedido, reivindiquei diretamente ao nosso vice, e ele disse que tomariam providências a partir de amanhã. Então, deixar o povo de Bujuru, que me fez essa reivindicação, que em seguida estarão novamente aí para poder fazer esse trecho. Hoje eu quero ficar por aqui, né? Quero deixar para falar amanhã melhor.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
Já que a senhora tem 3 minutos e ia terminar a sua fala, já queria usar um pouquinho do seu minuto para lhe parabenizar, né, pela ida produtiva à Brasília, né, que muitas vezes é mal vista pela sociedade ou por uma parte, pequena parte dela, né, ou utilizada para mal dizer da gente, e dizer que fico muito orgulhoso de fazer parte do mesmo partido, termos concorrido junto, saído do gabinete da prefeita e hoje os dois, né, estarmos aqui hoje representando o povo e ouvi-la dizer agora que conseguiu mais uma emenda de 300 mil reais. Me sinto muito feliz, né, como se fosse da sua família, não estou de demagogia nenhuma, mas a gente sempre, desde o início, assim, a gente lhe motivou e lhe disse que a senhora tem o mesmo poder da gente e potencial de sobra para ser uma grande vereadora, terminar o mandato de cabeça erguida, né, e conseguir sua reeleição, se assim for o seu desejo. E no andar da carruagem, nos dias que estão passando, o que a gente, eu, o vereador Nedim e outros demais colegas falamos, está se proporcionando para a senhora. Parabéns. E como norteio esse colega de bancada, né, lhe parabenizo e agradeço por mais essa emenda parlamentar, não apenas à deputada, mas ao seu esforço. Muito obrigado. Parabéns.
Obrigado, colega. E eu que aqui agradeço a todos que me incentivam sempre, me incentivaram a mais essa viagem. O ano passado fui convidada pelo presidente Nedilândia Amorim Loureiro, no momento não pude me deslocar até lá, mas este ano, convidada pelo presidente Cristino, pude estar lá, e realmente, né, é um grande aprendizado, uma grande experiência, e podem ter certeza que mudou muito a minha visão política, e vai mudar muito a minha vida política sair da Brasília, porque agora sim, né, eu consegui ser mais vista pelos deputados, mais vista pela parte política, e isso vai dar um grande andamento aí no nosso mandato. Então, uma boa noite a todos. Amanhã eu falo mais sobre a minha viagem, minha viagem e do meu colega aqui, presidente vereador Cristino. E que Deus abençoe a todos, que amanhã possamos estar todos juntos novamente.
Com a palavra o vereador Cristino de Matos Azevedo.
Na ordem fiquei por último, porque os outros vereadores não se encontram, né, pediram para se retirar. E iniciando as minhas palavras, quero dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos escutando, meus amigos, minhas amigas, a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Rio Grandina e também pelo Facebook da Rádio Rio Grandina. Iniciando, quero dizer, vereador Ronen, amanhã a gente vai olhar, e além de olhar, vamos pedir aos colegas, quando entrar com trabalho, lembre-se de outro colega já entrou com trabalho, repetir. A gente não vai deixar que isso aconteça, que seja repetido o trabalho. Se um ano, no próximo ano pode, todos os trabalhos que entrou em 2022, 2023, podem entrar todos de novo, não interessa se o vereador achar que quiser correr na frente do outro que pediu alguma coisa no ano, o ano anterior, no outro ano pode pedir igual, pede, mas no mesmo ano, diz o regimento da casa, que não pode repetir o mesmo trabalho. Então, a gente quer que os colegas também colaborem também. Veja, pô, será que o vereador não pediu isso aqui? Realmente, mas a casa irá olhar, né? Amanhã iremos ver com isso aí. Dizia na noite hoje também que a gente, né, quero dar primeiramente os parabéns a todos os trabalhadores pelo dia de ontem, né, que foi o dia do trabalhador, principalmente aqueles que mais trabalham e muitas vezes que menos ganham. Que nem a gente vê, olha, chegar na rua aí que a gente vê os gari trabalhando. Que eles ganham e que eles trabalham, né? Se não fossem os gari, o que seria na cidade, faz a limpeza na cidade? E todos aqueles que trabalham, principalmente nos cargos públicos do nosso município aqui, que levam, né, em frente as coisas boas da administração do nosso município, é aqueles que trabalham, aqueles que realmente é os trabalhadores, né? Então, quero desejar a todos os trabalhadores, além de os trabalhadores na área pública e também na área privada, todos os trabalhadores que trabalham dia a dia para sustentar suas famílias. Então, quero dar parabéns pelo dia de ontem a todos os trabalhadores. Dizer que nós tivemos aqui nesse fim de semana, né, nós quando chegamos, né, vereadora Vanessa, na sexta-feira de Brasília, né, perdemos o ônibus por 10 minutos, né, tivemos que prenoitar na capital, porque perdemos o ônibus por 10 minutos. Mas chegamos na sexta-feira, no qual, onde tinha ali a abertura do campeonato de futsol, né, que irá iniciar amanhã. Quero dar os parabéns, né, à secretária Daiane, o Rúdio, o Alex, todos daqueles que estão fazendo parte, né, dessa organização do campeonato, né, vereador Ronen? É importante a gente ver ali os jovens, ali as crianças jogando bola, ali, isso é coisa boa, né? Então, a gente quero dar os parabéns ao Rúdio, principalmente, que trouxe, né, como disse, celebridade, pessoas importantes, que nem o Darlene, que veio aí, trouxe uma emenda, né? Nós tivemos lá no gabinete dele, né, vereadora Vanessa, do Darlene lá, pessoa que nos tratou muito bem, e eu já tenho já tive as reuniões com ele, que ele no próprio escritório dele em Porto Alegre, estive uma vez com ele lá, e ele é importante na área do esporte, pela ligação que tem com o Rudi, hoje nos trazendo emendas para o município. Ele trouxe o goleiro Pitel, né? O Pitol, né? O Daniel Carvalho, uma pessoa que já jogou em muitos dos times, acho que se jogou no Inter, se jogou no Grêmio, é um jogador também que tem passagem importante no fundo do futebol brasileiro, né, que esteve aqui presente também ali. A gente vê o incentivo dos jovens ali naquele momento. Esperamos, sim, que o ginásio de esporte, que alguém nos cobrando, que teria que ter arquibancada ali, né, vereador?
Permite uma parte, vereador. Pode, vereador. O Daniel Carvalho ajudou muito a PAI, através do seu pai, mas com o recurso dele.
É, realmente isso é importante, que às vezes a gente não sabe, mas tem muitos jogadores profissionais que ajudam muito, né, as entidades, isso é importante. E ali, né, como falei, as pessoas cobrando, quem sabe tem que fazer, achar uma maneira, né, acho que o executivo buscar uma maneira de, até talvez, às vezes, emendas parlamentares do deputado, já fazer uma arquibancada, mesmo num lado, o pessoal sentar, olhar. O pessoal gosta de ir lá olhar o futebol, levar o seu chimarrão, olhar o seu futebol, conversar com os amigos. O esporte, além de ser o lazer, é muito bom, é saudável, né, o esporte. Então, a gente tem que incentivar. Né? Como estive também, como falou o vereador Luiz, né, na festa de São José, onde aqui, né, na nossa cidade, né, a festa do padroeiro, né, padroeiro da nossa cidade, tivemos um presente, como sempre, eu que sempre gostei de participar de tudo quanto é festa, né? Não é só agora que hoje, né, quando eu tinha minha esposa, toda a festa não estava presente, vereador Luiz. Eu sempre gostei, saí de dançar, eu aprendi com meus pais, com meus avós, na época, lá em São Caetano, desde criança, então a gente fazia o que gosta e é bom. Então, estar também conversando com os amigos é importante demais, a gente tem o carinho que as pessoas têm por a gente, onde a gente está. E é isso aí, o que vale tudo é a amizade, é o carinho, a gente conversar com os amigos. Então, também foi uma organização da festa também que talvez o pessoal não teve pouca gente, então o pessoal ainda não saiu daquele negócio da pandemia, muitos acham que ainda não tem, né, o vereador Vanessa? Às vezes ainda acho que ainda não está liberado, mas está. As festas religiosas no interior estão todas liberadas, né, Marco? O Marco da banda, e a banda também está fazendo parte também, que é importante, né, Marco? A banda. E tem, todo o interior, o pessoal estão participando, os grupos de idosos estão indo, né? Isso aí é saudável, principalmente para os mais idosos, é saudável, né? Está ali dançando, se divertindo, né, fazendo exercício, tudo isso aí vale, né, vereador Vanessa? Então, quero dizer que isso aí tudo é importante. E a nossa viagem, né, em Brasília, né, vereador Vanessa, como alguns falam, tá certo que a gente sabe que a despesa não é pouca para ir até Brasília, por isso não vai os vereadores todos. O ano passado foi uns três vereadores, hoje foi dois vereadores, eu e a vereadora Vanessa, que eu tinha pedido para ela, para que ela ia me acompanhar nessa viagem, e no qual, com certeza, foi muito aproveitado. A gente conversou, participou junto lá da marcha dos municípios, onde tinha prefeitos, vereadores de todo o país, né? Acho que tinha mais 6 a 7 mil pessoas, né, presentes, e nós participando lá do evento, e nós não podia perder a oportunidade, porque era difícil chegar nos gabinetes dos deputados, né? E nós deixamos para chegar na noite, né? E olha, fomos, acho que até 10, 11 horas da noite, né, na noite da quarta-feira, em todos os gabinetes, e esse deputado estava lá presente, né, que nos receberam lá, o deputado Pompeu de Mato, que até nos colocou lá, ao vivo, lá, para todo o país, lá, nos ouvindo, lá na rádio TV Câmara, né, no momento do plenário lá, que estava a sessão da Câmara lá, e nos levou lá e nos colocou, eu, a vereadora Vanessa, as vereadoras de Tavares que estavam nos acompanhando, a Raquel, a Leone, a Daiane, que estavam junto com nós lá. Então, e o Pompeu, como ele tem a facilidade de sempre de fazer esse tipo de apresentação, nos levou até lá ao plenário para nós, né, não podemos usar a palavra, mas participemos, né. Dizer que, e todos os deputados que nos receberam lá, o deputado Pompeu, que eu já falei, o Afonso Mota, do meu partido, nos recebeu muito bem, né, vereadora, lá, o deputado, o Darlen também, que esteve aqui agora, aqui na disse para nós que estava na sexta-feira estava aqui, nós tivemos no gabinete dele, né? O deputado Pedro Vespalho, do PP também, que nós visitemos, o deputado Marcon, do partido do meu, nosso amigo vereador Luiz, né? E a deputada, né, Lisiane Baire, que nos recebeu de uma maneira, né, e nos presenteou, né, vereadora? Olha, a vereadora Vanessa, com certeza, né, na maneira que nós viemos lá, e eu tenho certeza que uma das coisas que fez com que a deputada Lisiane Baire colocou essa emenda pedida da vereadora, eu estava junto, e ela, quando falava, quer dizer, ela que São José do Norte, em todos os lugares que ela teve, né, teve em visita na campanha dela, quando estava em campanha pra, né, na eleição, dizia que a receptividade, o tratamento de São José do Norte, das pessoas, foi diferenciado de outros municípios. Aquilo nos deixou contentes, sabia que nossa gente sabe receber as pessoas, sabe tratar a pessoa. Né? Votar ou não, isso aí, né? Que a gente tem muitos que chegam e vêm nos visitar, tem que escolher alguém. Mas a maneira que a nossa gente é as pessoas que têm essa facilidade de receber, né, visitantes, né, e ela disse que São José do Norte não foi todos os municípios que teve, não teve recebido de uma maneira tão carinhosa como foi em São José do Norte. Aquilo valeu, e com certeza aquilo ali colocou, que incentivou ela, né, para aceitar, e aquilo que a vereadora pediu naquele momento, aí que eu estava junto, né, uma emenda, e no outro dia disse que já tinha colocado 300 mil. E nós tivemos lá, que o deputado Pompeu também já tinha nos prometido, já colocou uma emenda de 200 mil, irá colocar outro, ainda hoje falou com o Jorge Irandi, quer que se essas emendas sejam interessadas aos vereadores, ainda falou em mim e o Irandi, né, e dizer que nós, com certeza, lá tivemos os ministérios também, né, o vereador, ministério, se não foi, aí tivemos levando, né, projetos importantes, né, encaminhando, pedindo orientação para que como que fossem feitos projetos, né, e com certeza será importante o município. Nós tivemos no Ministério da Saúde, né, Ministério da Cidadania, e no meio ambiente. Nós fomos bem recebidos, no qual devemos projetos que foram encaminhados, devemos já, que nós elaboremos antes da saída de viagem, e com certeza terá retorno importante para o município. Então, eu acho que nós, muitas vezes, as pessoas não olham de uma maneira, o vereador vai viajar, vai fazer despesa, mas se gastar 2, 3, 4 ou 5, vai trazer, muitas vezes, com certeza, no final das contas, capaz de chegar mais de 1 milhão de reais para o município. Isso aí, olha, e aí que a gente vê que está acontecendo no nosso município hoje. A gente vê aí, hoje, os vereadores brigando por tal rua que eu pedi para calçar. Olha, eu sabe que hoje eu fico até, assim, inveja dos anos anteriores. Eu sou vereador já quase 30 anos nessa casa. Olha, passei por muitos mandatos nessa casa, de muitos prefeitos que passaram. Olha, cadê as ruas calçadas anteriormente? Poucas. E hoje a gente vê quantas ruas calçadas, né? Então, hoje, além de nós, vereadores, buscar emenda, que estava na época, também tinha deputados que traziam emenda. Mas muitas vezes não é. Às vezes até nós perdíamos recursos que vinham para o município. Muitas vezes, hoje tá, a gente está vendo aí as coisas andando, né? E a gente sabe que iniciou obras de rua, iniciou no governo do Ferrari, né? E hoje continuou, né, no governo do Zeni, e hoje a FA está com muitas ruas estão sendo calçadas, e é importante. Eu me lembro quando eu cheguei no norte, na rua que eu moro, tive que falar, olha, o orçamento foi um. Nós pedimos para botar esgoto. Tivemos que fazer uma vaquinha do morador e botar o esgoto. Né? E, porque muitas vezes, sei lá, o que acontecia que não. Que as coisas não andavam. E hoje, graças a Deus, as coisas estão desenvolvendo. Né? E para nós é importante. Importante é para o povo. Que, principalmente, calçamento é importante. Esgoto nem se fala. Esgoto é saúde. Que nós precisamos. Tem ruas, o pessoal estão nos reclamando aí. Que estão largando aí não tem aonde largar, então tem esgoto, tá? Muitas ruas, às vezes, que elas passam numa rua, parece que, parece que choveu ali. Tá? É que o pessoal não tem para largar a água das suas casas, tem que largar para o meio da rua. Então, o esgoto é importante, esperamos que nós queríamos ver, é todas, principalmente as ruas calçadas, mas esgoto em primeiro lugar que teria que ser feito. Então, e queríamos também dizer que, né, nos eventos que nós, a gente teve lá, e no qual, e eu também tive um, na quinta-feira, não fomos no outro ministério, até que tivemos que, fomos na, que tinha um evento no partido, do qual hoje eu faço parte, que é o PDT, né? Então, nos convidaram para que fizesse presente na noite, naquela noite da quinta-feira lá, a vereadora Vanessa me acompanhou para nós lá, e fomos também bem recebidos por todos os deputados federais, estaduais, de todo o estado do PDT, o candidato a presidente, o Ciro Gomes, que estava lá, e ele que deu uma palestra lá, que todos usaram a palestra lá nos eventos, né? E no qual eu tinha, ali naquele momento, via, acho que tinha umas 6, 7 mil pessoas, ainda aplaudiram ele de pé pelo seu discurso, né? Vimos o discurso também do candidato a presidente do PSDB, o seu partido, Ronen, João Dori, que deu um discurso também bonito, foi muito bem aplaudido. E a gente sabe que a política é dessa maneira, hoje a gente sabe que talvez vai acontecer, pelo que a gente conversa, que nós vinha conversando com todos lá, segundo turno dificilmente, né, pode chegar o Dori ou o Ciro. Mas, porque a gente vê muitas vezes, muitos querendo que continue com. A gente vê gente, maioria querendo que continue com o Bolsonaro, outros querem o Lula. E a gente olha, né, Vanessa? Por que o povo não muda, não bota um desses mais novo? Né? Será que o país não melhorava? Um já passou, outro tá no governo. E sabe? Olha, eu olhando o discurso do Dória ali, né, dizendo que, falando sobre as obras inacabáveis, dinheiro, desperdício de dinheiro público, ainda dizia que quando foi que o prefeito não quis o salário, quando foi o governador não quis o salário, agora o presidente também não quer o salário dele, não precisa mais. E realmente ele mostrava os prefeitos lá, estavam lá de São Paulo, e nenhum desmentiu ele, estavam todos presentes. E o nosso candidato também, o Ciro Gomes, também com projetos importantes, e os caras querem continuar com o mesmo, ou trazer outro que já passou. Eu acho que tinha que mudar, olha, o país tinha que mudar, eu acho que tinha que mudar, tinha que botar alguém novo para ver se as coisas melhoravam, né? Isso aí, mas na noite de hoje que eu tinha, já está meu tempo, já esgotou todos os 15 minutos, como todos usaram, né? Então amanhã nós temos aqui de novo. Só quero dizer à nossa comunidade que nós temos aí para buscar soluções e ajudar o governo. Eu sempre disse, eu fui um vereador que sempre disse, às vezes, vereador da base, eu sempre fui da base. Todos os prefeitos que passaram, eu sempre estive do lado deles, porque se nós não estivermos ao lado do prefeito, nós não podemos ajudar a nossa comunidade, o nosso povo. Se nós estivermos brigando e porque olhar defeitos é fácil, qualidade é difícil. Então, se as coisas que hoje estão ruim, é fácil dizer. Agora, as coisas boas é porque é mais difícil. Então, quero dizer que temos aí para ajudar, principalmente a nossa comunidade, tenho certeza que é a ideia de todos os vereadores aqui presentes, né? Então, na noite de hoje, quero dar uma boa noite a todos que nós escutando. Fica todos com Deus e voltemos amanhã no horário regimental.